chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta.
O anjo da juventude. Pois é, queridos amigos, neste semanal Porta Aberta, vamos falar da beatificação de Carlos Acutis. Eu sou Bianca Fracalvieri e juntos vamos recordar como foi a cerimônia de beatificação e depois uma entrevista com o Frei Carlos Acácio, que é o reitor do Santuário do Despojamento, onde está sepultado o corpo do jovem. Mas neste programa de hoje falaremos também da Pontifícia Academia das Ciências do Vaticano. Vamos começar então com Jackson Erpen e a sua reportagem sobre a beatificação de Carlos Acutis.
Nem mesmo a pandemia e suas restrições foram capazes de ofuscar um dos eventos eclesiais mais aguardados deste ano, a beatificação de Carlos Acutis. A Basílica Superior de São Francisco, em Assis, depois de contar poucas centenas de pessoas, mas a missa foi acompanhada ao vivo em telões instalados fora da igreja e por milhões de fiéis em todo o mundo por meio das redes sociais. Logo no início, na presença dos pais, Andréia e Antônia e dois irmãos do jovem, foi lida uma breve biografia do novo beato e o presidente da celebração e representante pontifício, cardeal vicário do Papa para a Diocese de Roma, Agostino Valini, leu a carta do Papa Francisco com a fórmula de beatificação.
Concediamo che il venerabile servo di Dio, Carlo Acutis laico, che con l'entusiasmo della giovinezza coltivò l'amicizia con Gesù, mettendo l'Eucaristia e la testimonianza della carità al centro della propria vita, d'ora in poi sia chiamato beato e che sia celebrato ogni anno nei luoghi e secondo le regole stabilite dal diritto, il 12 ottobre, giorno della sua nascita al cielo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
A seguir, sob calorosos aplausos, foi desvelada a imagem do beato enquanto uma relíquia foi levada em procissão até o altar. Já na homilia, o cardeal Valini repercorreu os momentos de uma curta, mas intensa existência. Espontaneamente surge a pergunta: o que havia de especial nesse jovem de apenas 15 anos? Ele tinha o dom de atrair e era visto como exemplo. Desde criança, sentia a necessidade da fé e tinha um olhar voltado para Jesus, disse o cardeal. Jesus era para ele amigo, mestre e salvador. Era a força de sua vida e o propósito de tudo o que fazia, inclusive na internet.
Preghiera e missione, dunque, sono questi i due tratti distintivi della fede eroica del beato Carlo Acutis, che nel corso della sua breve vita lo portò ad affidarsi al Signore in ogni circostanza, specialmente nei momenti più difficili.
Oração e missão, destacou o cardeal, esses são os dois traços distintivos da fé heróica do beato Carlo Acutis, que no decorrer de sua breve vida o levou a confiar-se ao Senhor em todas as circunstâncias, especialmente nos momentos mais difíceis. O novo beato representa aí um modelo de força, alheio a toda forma de pactos consciente, de que para permanecer no amor de Jesus é necessário viver o Evangelho de forma concreta, mesmo à custa de ir contra a corrente. A sua vida é um modelo particularmente para os jovens, a não encontrar gratificação somente nos sucessos efêmeros, mas nos valores perenes que Jesus sugere no Evangelho.
Ele ha testimoniato che la fede non ci allontana dalla vita, ma ci immerge più profondamente in essa, indicandoci la strada concreta per vivere la gioia del Vangelo.
Acutis, disse o cardeal Valini, testemunhou que a fé não nos afasta da vida, mas nos mergulha mais profundamente nela, indicando-nos o caminho concreto para viver a alegria do Evangelho. Cabe-nos percorrê-lo, atraídos pela fascinante experiência do Beato Carlos, para que também a nossa vida possa resplandecer na luz e esperança. O arcebispo de Assis, no Tiraumbragualdo, Dom Domênico Sorrentino, tomou a palavra ao final da missa para uma série de agradecimentos e afirmou:
Oggi il cielo si è fatto più vicino. Quell'autostrada eucaristica che Carlo amava percorrere in velocità per arrivare al cielo.
Hoje o céu está mais perto. Aquela estrada eucarística que Carlos amava percorrer velozmente para chegar ao céu, hoje ele a percorreu em sentido contrário para voltar a nós com o rosto radiante de bem-aventurança. E para se fazer, também por meio do culto da Igreja, nosso intercessor e nosso modelo de vida. Seus restos mortais repousam no Santuário do Despojamento, onde o jovem Francisco expressou entre os braços do bispo Guido a radicalidade da sua escolha de Deus. Nesse santuário, afirmou Dom Sorrentino, por um desígnio especial da Providência, Francisco e Carlo são agora indissociáveis. O arcebispo então anunciou uma iniciativa de caridade que pretende ser um estímulo para a renovação da própria economia.
É o Prêmio Internacional Francisco de Assisi e Carlo Acutis per una economia della fraternità.
Tem início hoje o Prêmio Internacional Francisco de Assis e Carlo Acutis por uma economia de fraternidade. É a nossa primeira, pequena, mas generosa resposta à encíclica Fratelli Tutti, que o Papa Francisco assinou há exatamente uma semana nesse lugar de graça.
Então estamos conversando com Frei Carlos Acácio, que é o reitor do Santuário do Despojamento, onde está sepultado Carlo Acutis. Frei, primeiramente eu gostaria que o senhor comentasse como o senhor vê todo esse interesse em relação a essa beatificação por parte do Brasil.
Realmente é um mistério, mas é um mistério divino. Deus está querendo realmente que nós no Brasil também despertemos mais para a fé, para a espiritualidade. Nosso país, que é um país é o mais católico do mundo, mas está vivendo provações terríveis e é preciso enfrentar isso com a santidade de vida. E eu acredito que realmente é isso. Nossa Senhora Aparecida também está nos mandando esse sinal, né? Pelo fato que ele foi para o céu no dia dela, que o primeiro milagre vem do Brasil, que nós brasileiros estamos aqui no Santuário do Despojamento, cuidando do corpo dele, vendo tantas graças acontecendo, pessoas chegando de todo o mundo. E então eu vejo que é um chamado que Deus está fazendo para a gente despertar mesmo, não ter medo de se colocar todo em Deus, como fez Carlos, dizendo não eu, mas Deus. Ele também dizia, foi encontrado no diário dele, o meu projeto de vida é estar sempre unido a Jesus. Então acredito que esse chamado, e eu sou muito feliz de saber que o povo brasileiro está escutando esse chamado, porque tem um interesse imenso, que a própria família Acutis não sabe explicar, mas é a mão de Deus em tudo isso.
Frei, o senhor falou justamente do corpo. O senhor estava naquele momento em que o corpo foi exumado. Estava a mãe do Carlos, né? Como que foi aquele momento, Frei?
Foi um momento de muita emoção, né? Tinha muita expectativa e eu tive a oportunidade de ver o corpo. Depois teve um pouco de confusão, né? Porque foi interpretado mal uma palavra que a mãe disse. A mãe disse que o corpo estava intacto. E depois disseram incorrupto, que é muito diferente, né? Eu falei pessoalmente com a mãe do Carlos, a senhora Antônia, e ela dizia: Frei Carlos, o que eu na verdade quis dizer é que o corpo estava inteiro, estava com todas as suas partes numa boa conservação. Não queria dizer que não havia sofrido nenhuma transformação com o tempo, né? E isso foi interpretado assim, deu margens a tudo isso, e as pessoas dizem, mas aquele que nós vemos na televisão, nas fotos agora, é como encontrar o corpo? Não, não é assim. O nosso bispo teve que escrever uma nota explicando, né, dizendo que se trata de uma máscara de silicone que foi feita de modo realmente muito bem feito, com muito amor, com pessoas também que tinham essa intenção de fazer com que as pessoas vissem é a beleza desse jovem também. É interessante isso, né? Que é uma oportunidade, como eu estou vendo aqui no santuário, que as pessoas têm de entrar em contato com Carlos também através do seu corpo, da sua imagem, mas é o seu corpo que está ali. Isso tem que ser dito. E ele estava com todos os órgãos, mas não estava em perfeito estado. Isso tem que ser dito, porque em honra à verdade. E eu acrescento só mais uma coisa, é de que a gente não precisa dar muita atenção para isso. Pode ser até uma tentação isso, porque a verdadeira atenção nós temos que colocar em outra coisa. O que faz uma pessoa ser declarada santa pela Igreja não é o fato de ter o corpo incorruptível, intacto, incorrupto. O que faz a Igreja declarar uma pessoa santa é o modo como ela viveu as virtudes cardeais e as virtudes teologais, ou seja, a fé, a esperança e a caridade, e a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. E depois os milagres que contam são aqueles que vêm depois. E eu estou vendo esse milagre, que é a conversão. Olha só, eu escutei um jovenzinho, um adolescente filipino, dizendo: eu acredito em Deus graças a Carlo Acutis. Esses são os verdadeiros milagres.
De todas essas virtudes que o senhor citou, Frei, qual que o senhor destacaria na santidade de Carlo Acutis?
Certamente o amor, a fé e a esperança são muito fortes em Carlo, mas também eu gostaria de destacar a virtude da fortaleza. Esse jovem, ele aprendeu com os pastorinhos de Fátima que a gente precisa se sacrificar, não ter medo do sacrifício, né? pelo bem do próximo, pela salvação dos outros. Então Carlos tinha muito essa fortaleza. Por exemplo, ele, quando soube que na internet podia criar dependência, a mãe dele disse que ele mesmo se deu um limite. Ele disse: eu não quero estar mais do que 2 horas na internet, 1 hora para evangelizar e 1 hora para as coisas dele, né? Para escola e aprofundamentos vários. Então o Carlos tinha muito essa autodisciplina, essa força de ânimo, essa fortaleza de ânimo para ir contra a corrente também no seu tempo. Então eu destacaria, além das virtudes teologais, da fé, da esperança e da caridade, a fortaleza como uma virtude que ele viveu muito, de modo muito especial.
Frei, a gente está acostumado, eu não sei, talvez é o primeiro santo que a gente vê de calça jeans e tênis?
Certamente, tem muitos outros santos jovens, mas que o corpo não está exposto dessa maneira. Nós esperamos que venham tantos outros, não é? Mas, por enquanto, ele é realmente o primeiro que vem exposto o corpo dessa forma. E como eu costumo dizer, isso nos torna muito mais próximo da vida dos santos, que a gente é acostumado a ver os santos vestidos ou como frades, como freira, ou então com vestidos dos séculos passados. Carlos está dizendo que a santidade é atualíssima e é para todos nós.
Então, uma mensagem, Frei, para todos os jovens brasileiros, para que se inspirem em Carlo Acutis. Qual é a mensagem que o senhor deixaria para os nossos jovens?
Deixa assim, a primeira coisa é que Carlos também era muito atento a não cair nas armadilhas da tentação. Uma das grandes tentações de hoje é não se entregar totalmente a Deus, pensando que isso não nos vai tornar, não nos tornará felizes até em fundo. Mas isso é uma grande tentação que Carlos procurou fazer com que os outros vencessem isso, dizendo, ele dizia: uma vida realmente realizada é só uma vida aberta totalmente a Deus. Então é isso que eu gostaria de dizer para todos, porque é uma coisa que realmente toca muito, são essas frases do Carlos, que ele dizia: meu programa de vida é ser sempre unido a Jesus. E antes de morrer, quando perguntaram se ele não estava triste por morrer jovem, ele respondeu dizendo: não, porque eu não desperdicei nem um minuto da minha vida fazendo coisas que não agradam a Deus. Ou seja, para Carlos, agradar a Deus significa ter uma vida plena. Não agradar a Deus significa desperdiçar a vida. Então, coragem, vamos afastar a tentação da mediocridade na fé e na espiritualidade. e entregar sempre mais o nosso coração a Deus.
E agora abrimos espaço para falar da Pontifícia Academia das Ciências, que na semana passada se reuniu de maneira virtual para a sua plenária. Até a realização deste evento, o nosso entrevistado, o professor Vanderlei Bagnato, era o único membro brasileiro desta Pontifícia Academia. Mas esta semana, o Papa Francisco nomeou também membro ordinário o professor José Nelson Onuschik, que é o professor de Biofísica Molecular da Universidade de Houston, nos Estados Unidos. E assim como a plenária da Pontifícia Academia, também a nossa entrevista com o professor Vanderlei Bagnato foi virtual e ele vai falar do tema deste encontro, que foi justamente o coronavírus.
Bom, é com muito prazer que, mesmo numa situação à distância, seja possível nós conversarmos com a Rádio Vaticano. Conversar sobre o que está ocorrendo nesta reunião plenária da Pontifícia Academia de Ciência. Como vocês sabem, nos dias 7, 8 e 9 de outubro, está sendo realizado mais uma reunião da Academia de Ciência, com a presença de muitos acadêmicos e também a presença de convidados externos para falarem do tema. E o tema dessa reunião plenária é, obviamente, essa situação que nós nos encontramos, que é a situação pela qual a própria reunião não está podendo ser realizada presencialmente. Estamos realizando essa reunião virtualmente, cada um no seu local, conectado via os meios aí possíveis da internet, de comunicação, para que cada um dê a sua opinião. E o que nós estamos procurando fazer com essa reunião plenária é vir com um entendimento de como a situação se desenrola, o porquê a situação se desenrola dessa maneira e o que nós podemos fazer para o futuro. Como disse o Papa na sua carta endereçada aos acadêmicos, à reunião da academia, nós temos que nos preocupar com essa situação, porque afinal é uma situação que está mudando o mundo. Está mudando, está mostrando que nem tudo que nós achávamos que era importante para sustentar a sociedade se realizou. Não basta nós termos apenas comida e bebida, é importante ter saúde. E essa saúde é algo frágil, é algo que pode ser desmoronada por um acidente, pode ser desmoronado por uma via que às vezes nem conhecemos bem. Eles dizem que nós temos hoje mais de 130 vírus prontos, presentes nos animais, a poderem atacar o ser humano e a poderem causar doenças que nós desconhecemos. Portanto, a reunião, ela vem se desenrolando com apresentações técnicas, científicas, procurando entender os aspectos econômicos, procurando entender os aspectos científicos. Há diversos fatos com essa pandemia que nós desconhecíamos. Primeiro, a dependência que a sociedade moderna tem com a ciência. Embora os cientistas sempre dizem isso, que a ciência é o nosso maior tesouro, é o pilar no qual devemos nos apoiar, porém os políticos parece que não levam tão a sério. Jamais os políticos vão buscar na ciência todo o seu alicerce, toda a sua base para as suas decisões. Essa situação tem mostrado que é contrário, não é a ciência que tem que ir lá convencer os políticos, é os políticos que agora têm que estar prestando muita atenção àquilo que a ciência diz para poderem fazer os seus governos de forma satisfatória, de forma que tenham elementos capazes de contornar uma situação tão desastrosa quanto essa que se instalou devido à presença de um novo vírus que vem nos atacando, que vem nos obrigando a realmente contornar toda a situação. Essa é uma pandemia com uma injustiça social muito grande, não é? Ela não é que ela ataca os pobres, ela ataca todos. Porém, os pobres estão menos preparados para a sua defesa, não é? Os pobres não conseguem o isolamento como muitos conseguem. E os pobres dependem de um tratamento médico que às vezes não tem acessibilidade. Daí vem a grande injustiça social, que não é que a doença escolhe a classe social, mas sem dúvida ela afeta de forma marcante a classe social menos privilegiada da nossa sociedade mundial. Nós achávamos antes dessa pandemia que os micro-organismos resistentes iriam fazer uma devassa. Nós estávamos programando que 4% da economia mundial, que é 4% de todo o dinheiro existente no mundo, poderiam ser gastos para contornar essa situação na próxima década. Nós nem imaginávamos, quando foi feita essa previsão, que num tempo tão curto nós íamos consumir mais da metade da economia do mundo para tentar contornar uma situação de um único micro-organismo que ainda nós não temos domínio absoluto. Muito bem. A plenária, ela discute o quão é importante, ela quer vir com um statement, né, com um texto que alerte o quanto é importante a discussão e olhar o aspecto científico, mas também olhar o aspecto social. Como nós devemos colocar o desenvolvimento científico a serviço da sociedade, porém não apenas a uma fração da sociedade. Nós queremos colocar o desenvolvimento científico à disposição de toda a sociedade, de uma forma global. Para isso é extremamente importante que a gente esteja alerta à realidade econômica de todo lugar. Se antes estava difícil, agora está pior. E é necessário que a ciência entenda que, além do desenvolvimento, para que esse desenvolvimento científico vire uma prática que ajude a sociedade, a vertente econômica tem que estar sendo levada em conta. Caso contrário, nós realizamos um desenvolvimento científico que atinge muito poucos. Eu já falei várias vezes em entrevistas aí na Rádio Vaticano que a ciência nunca teve tão avançada no tratamento das doenças. Porém, paradoxalmente, esses avanços nunca tiveram tão pouco disponíveis para a sociedade. O custo dos cuidados com a saúde tem aumentado de forma assustadora, explosiva, de tal maneira que torna-se proibitivo para a maioria das pessoas. E agora nós vamos enfrentar uma situação que é uma situação que demanda a aplicação de recursos para tratar aquilo que a pandemia deixa como consequência. Esse vírus nunca mais irá embora, né? Nenhum de que passou pela nossa existência foi embora totalmente, né? Muitos ficaram aí fora da sociedade durante um tempo e estão retornando agora. E o coronavírus é um desses que irá permanecer causando algum dano. Portanto, é importante que a gente progrida o entendimento, que os cientistas estejam em sintonia com as autoridades de saúde, com as autoridades mundiais. É por isso que nessa plenária nós temos um dos diretores do NIH, a presidente da Academia Americana de Ciência, o CEO da World Health Organization e muitos outros. Nós estamos comemorando 50 anos da Organização das Nações Unidas e agora isso nunca se mostrou ser tão relevante para nós. Nunca tivemos a necessidade de estar tão organizados para combater um mal comum, para combater um inimigo que não escolheu nacionalidade, não escolheu região geográfica. Ele ataca o mundo de uma forma geral. Bom, a Academia do Vaticano, ela tem essa função, porque ela agrega cientistas de todo o mundo, muitos premiados com o Nobel, inclusive o último Nobel de Física é um membro da Academia. E ela tem essa, vamos dizer, essa função, né, de poder alertar, de poder colocar uma posição que está de acordo com a posição da Igreja, que nunca foi contrário a se aplicar as regras a se aplicar à solução científica, porém sempre com uma fraternidade que permita o convívio adequado entre as pessoas. Como que vem sendo a posição do Papa durante essa época? Tem sido fantástica. O Papa mostra que a solidariedade, enquanto não temos solução, e mesmo após a solução, é um elemento essencial para que a gente possa conviver com a situação. Como eu estava dizendo, não é a única situação que nós vamos viver, né? Há previsão que a cada alguns anos nós estaremos vivendo situações parecidas se nós não tivermos o perfeito controle da situação. Já quase tivemos uma catástrofe anterior e agora estamos chegando próximo, né, de situações, nunca tínhamos vivido, a minha geração nunca tinha vivido uma catástrofe como essa, mas se a gente não for esperto, viveremos outras. Se nós somos capazes de controlar adequadamente, é importante. E nessa situação, o importante não sou o eu, o importante é somos o nós. O importante é essa solidariedade, é essa cooperação. Porque nem todos têm acesso imediato a tudo que o mundo está propondo. É necessário que todos os cidadãos pertençam e sejam solidários a todos os outros cidadãos, para que a gente possa conduzir adequadamente essa situação. Nós temos um período pós-pandemia que temos que estar preparado. A pandemia deixará sequelas. Nós teremos doenças a serem tratadas. Nós teremos, como nunca, infecções respiratórias. E para isso é necessário vir com tecnologia que ajude, já que os antibióticos não estão dando conta de tudo isso. As bactérias resistentes vão aproveitar, elas são oportunistas, elas vão aproveitar a situação e atacar. Já estão atacando. Muitos óbitos que vêm da Covid vêm da pneumonia adquirida durante o processo de hospitalização. Portanto, é necessário que a ciência, com suas lideranças, com suas organizações, como é o caso da Academia de Ciência do Vaticano, com a Pontifícia Academia de Ciência, ela consiga se organizar e dar a mensagem adequada ao mundo. Porque a ciência nunca foi tão ouvida quanto agora. É uma hora de se aproveitar a oportunidade e dar a mensagem correta para que a gente possa conduzir a situação com ciência, com solidariedade e mais ainda com o espírito humano que todos nós adquirimos ao longo da nossa vida. Minha querida Bianca, foi um prazer dar essa entrevista aqui para a Rádio do Vaticano, mesmo de uma forma virtual, e eu espero em breve estar presente aí nas instalações da Rádio do Vaticano, como faço em todas as reuniões que vou ao Vaticano. Até a próxima.
E assim chegamos ao final do nosso Porta Aberta desta semana. Obrigada pela companhia, obrigada pela sintonia. Um forte abraço e até lá!